Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos então iniciar os nossos trabalhos. Não temos iniciativas legislativas para distribuir. Em contrapartida, temos várias iniciativas europeias, duas delas com prazo até ao dia 11 de julho. Trata-se do regulamento ou da proposta do regulamento 225, relativo às ordens europeias de entrega ou de conservação de provas eletrónicas em matéria penal. Na semana passada distribuímos um diploma conexo que ficou ao encargo do deputado António Gamei, portanto seria desejável que, embora ele ainda não tenha chegado, que assumisse também este, se não vem objeção. Relativamente à proposta de regulamento que cria o programa Direitos e Valores, também com prazo até ao dia 11, precisamos de o distribuir. Pergunto quem assume os direitos e valores. Enquanto refletem, temos sem prazo duas propostas de regulamento e uma recomendação da Comissão, que visam, no âmbito do Fundo para a Gestão Integrada das Fronteiras, criar um instrumento de apoio financeiro à gestão das fronteiras e dos vistos. E o segundo, 474, que visa criar, no mesmo âmbito, o instrumento de apoio financeiro aos equipamentos de controlo aduaneiro. Acresce a recomendação da Comissão, que adita vários apêndices à recomendação relativa ao estabelecimento de um manual prático para os guardas de fronteira, o chamado Manual Schengen, a utilizar pelas autoridades competentes dos Estados-membros quando procedem ao controlo de pessoas nas fronteiras. Portanto, temos estes três diplomas, estas três iniciativas europeias para distribuir, que convinha ficarem a cargo do mesmo ou da mesma deputada. E, para além destes, cinco documentos. Distribuí ontem aos senhores e às senhoras deputadas uma iniciativa que consta de uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre proteção do orçamento da União em caso de deficiências generalizadas no que diz respeito ao Estado de Direito nos Estados-membros. Com certeza, por lapso, chegou-nos tardiamente esta iniciativa portanto, o prazo para o respectivo parecer é também o dia 11 de julho. Compreendo a vossa hesitação, com tantas opções atraentes em cima da mesa, mas precisávamos de resolver. Sim. Portanto, a primeira está, não é? Senhora Deputada Vânia Dias da Silva.
Senhor Presidente, o CDS disponibiliza-se para ficar com o pacote 473, 474 e 3658.
Muito bem.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O presente parecer versa sobre uma iniciativa da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira que pretende efetuar a primeira alteração à Lei 40/96 que regula a audição dos órgãos do Governo próprio das regiões autónomas. Como nós sabemos, esta matéria é uma matéria que muitas das vezes tem provocado guerra entre Parlamentos regionais e a Assembleia da República, porque muitas das vezes, na prática, o dever de audição dos órgãos do Governo próprio das regiões autónomas não é cumprido dentro dos seus prazos, e esta iniciativa, o que visa, em primeiro lugar, é aumentar os prazos de 15 para 20 e também estipular aqui um prazo mínimo para que os órgãos próprios das duas regiões possam ser ouvidos. Como nós sabemos, a Constituição não estabelece o prazo pelo qual deve ser observado este dever de audição ou de participação das duas regiões autónomas. O Estatuto Político-Administrativo dos Açores regula o prazo concretamente pelo qual deve ser cumprido esta obrigação, e o Estatuto da Madeira não regula. Também nós sabemos que neste momento decorre na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira uma comissão eventual para rever o Estatuto Político-Administrativo, mas enquanto o Estatuto da Madeira não é revisto, há aqui uma necessidade de estipular um prazo, e mais do que estipular um prazo, estipular uma consequência para a não observância dessa formalidade. E isto para dizer que, apesar, no parecer é feita a referência que esta iniciativa está em condições de ser votada em plenário, mas não podia deixar, perante uma questão importante como esta, para o meu círculo eleitoral, também de expressar a minha opinião. E, como já aqui fiz questão de dizer, esta questão é uma questão bastante relevante para as Assembleias Legislativas Regionais, porque tem a ver com a participação dos órgãos de governo próprio no processo legislativo e nos assuntos da República, e, portanto, há aqui uma obrigação também no sentido do que tem vindo a ser defendido pelos acordos do Tribunal Constitucional. Há aqui uma obrigação de se cumprir, digamos assim, que os prazos possam ser entendidos e o seu cumprimento de forma que não seja uma formalidade sem sentido útil. E, portanto, ao fim e ao cabo, esta tentativa e esta proposta de aumentar os prazos e de atribuir uma consequência para a sua não observância pretende, em primeiro lugar, fazer com que esta audição e esta participação dos órgãos de governo próprio não seja mais uma formalidade sem sentido útil, ao arrepio do que diz o nosso ordenamento jurídico constitucional. A prática parlamentar tem evidenciado algumas dificuldades no relacionamento entre a Assembleia da República e as Assembleias Legislativas no que diz respeito a este dever de participação. Frequentemente tem havido um desrespeito pela participação das regiões autónomas, que também, este desrespeito já levou à interposição de diversos pedidos de inconstitucionalidade. Por exemplo, em relação às leis de orçamento de 99, 2007 e 2008, ainda em novembro de 2016, os parlamentos, concretamente a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, teve apenas 2 dias úteis para emitir parecer sobre o orçamento de Estado para 2017. O prazo que a Assembleia da República enviou o pedido de parecer foi tão curto que foi preciso adiar a votação final global aqui na Assembleia da República para algumas horas para se poder cumprir a lei. Portanto, isto é um exemplo concreto, recente, em novembro de 2016, que tem que ser refletido, não é? De forma que este dever de participação das regiões não seja visto como uma formalidade sem sentido útil. Houve aqui um protesto do Parlamento Regional da Madeira sobre este prazo curto para a pronúncia sobre o Orçamento do Estado. Poderia falar também, como aqui faço referência, no parecer de outras situações. Por exemplo, em fevereiro de 2010, a situação ainda foi mais grave porque as regiões foram chamadas a emitir parecer sobre uma lei de finanças regionais que já tinha sido votada. Em fevereiro de 2009, a Assembleia Legislativa da Madeira recusou-se a emitir parecer sobre o Orçamento Retificativo Nacional, por também já ter sido realizada a votação na especialidade. O mesmo também aconteceu em outubro de 2006, em relação à Lei das Finanças Regionais, porque também na altura não foi cumprido e respeitado o dever de audição. E em 2009, como já referi, como em 99, 2007 e 2008, foi solicitado ao Tribunal Constitucional a pronúncia sobre o não cumprimento desta formalidade. Portanto, isto são alguns exemplos que demonstram que vem também, ao fim e ao cabo, na razão de ser desta proposta de lei, que está aqui sob o preço, que é preciso melhorar a prática parlamentar e o relacionamento entre a República e os órgãos de governo próprio das regiões, alargando-se os prazos mínimos para a participação dos parlamentos e dos governos regionais e atribuindo-se uma consequência jurídica para o seu incumprimento. E é isto que pretende este diploma, pretende aumentar o prazo para a emissão de parecer dos órgãos de governo próprio de 15 para 20 dias para as Assembleias Legislativas e de 10 para 15 para os governos regionais. Portanto, também esta iniciativa estabelecer ainda um prazo mínimo de 5 dias para os pedidos de parecer que sejam solicitados com caráter de urgência e também estabelecer uma consequência jurídica para a inobservância do seu cumprimento. Como também já aqui referi, nunca é demais voltar a reafirmar a importância da autonomia regional como uma das mais importantes conquistas da nossa democracia. O princípio da cooperação legal leal, que deve ser um imperativo constitucional, impondo-se uma colaboração na partilha do poder político e legislativo entre os órgãos de soberania e os órgãos de governo próprio das regiões autónomas. 42 anos depois da consagração das autonomias regionais da Madeira e dos Açores, considero que se impõe uma reavaliação global do sistema político constitucional português em relação às regiões autónomas e um novo olhar para os seus poderes. Isto para dizer que, em termos de opinião pessoal, e é meramente a título de opinião pessoal, considero que 43 anos depois é preciso refundar e reajustar a autonomia às novas realidades, entendendo-se a autonomia como se deve entender como um processo dinâmico e progressivo, e por isso faço a questão aqui de referir que, entre outras coisas, defende o alargamento do poder da iniciativa legislativa das Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas e uma ampliação dos seus poderes de participação nos órgãos próprios das Regiões Autónomas nos assuntos da República. E, para mim, por isso, no futuro, e à semelhança da experiência constitucional comparada de outros países, defende o aumento da participação das Regiões Autónomas, por exemplo, na participação e na iniciativa de lei de revisão e na possibilidade que as Assembleias Legislativas venham a ter, poder também designar órgãos de soberania, membros de organismos de caráter económico e social e também juízes no Tribunal Constitucional, até que o Tribunal Constitucional seja, entretanto, extinto. Esta é a posição que tem sido sempre defendida pelos deputados eleitos para a Região Autónoma da Madeira, a extinção do Tribunal Constitucional e, portanto, na minha opinião, as Assembleias Legislativas também deverão ter a possibilidade, no futuro, de participar, ter uma maior participação nos assuntos da República, e essa participação, como fiz aqui a questão de referir, poderá passar pela possibilidade da iniciativa na lei de revisão, na designação de órgãos de soberania, membros de organismos de caráter económico e social e de juízes no Tribunal Constitucional. Portanto, esta é a minha opinião pessoal. Também acho que o caminho do futuro da autonomia passará por um reforço também da participação das regiões autónomas a nível externo, designadamente no plano do direito comunitário e do direito internacional. Isto para dizer que esta é a minha opinião pessoal fora da opinião pessoal, reafirmar também que aqui que entendo que este diploma da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Está inscrito o Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade.
Obrigado, Sr. Presidente. Era para uma dúvida e uma observação. A dúvida que eu direi à Sra. Deputada, porque ela referiu a questão, e uma vez que me diz que esta matéria também está regulada no Instituto da Região Autónoma dos Açores, só por simplicidade perguntar-lhe se a proposta da Região Autónoma de Madeira é ou não no mesmo sentido da que já está concretizada na Autónoma dos Açores. Agora, a observação, e agora a observação ainda mais importante, uma vez que se perspectiva que deixa de haver tribunal constitucional e que, portanto, esta comissão possa ter até mais preocupações na sua constitucionalidade, parece-me evidente que a norma proposta no artigo 9º para a Assembleia Regional carece de sentido e de fundamentação constitucional, porque é evidente que não pode... A lei pode dizer em que termos é que... Admitamos, pode concretizar em que termos é que o dever da audição das Assembleias Legislativas Regionais é realizado. Agora, não pode estabelecer a consequência e muito menos a consequência de inconstitucionalidade. Ou seja, se entender que a concretização do dever da audição está bem feita pelo Estatuto e que, portanto, os órgãos de soberania não o cumpriram, daí, eventualmente, derivará uma inconstitucionalidade. Mas a inconstitucionalidade resulta da violação da norma constitucional que impõe a audição. Não resulta de nenhuma norma, nenhuma lei ordinária tem a faculdade de impor como consequência jurídica do que quer que seja a inconstitucionalidade de quaisquer normas. Evidentemente, esta minha observação não obsta a que se vote favoravelmente à admissão, é algo que se pode corrigir, mas eu acho que se deve corrigir em sede de especialidade, uma vez que, como está, esta norma pretende mais do que aquilo que qualquer legislação, ainda que legislação especial do Estatuto, pode criar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade. Sra. Deputada, Sara Madruga
Costa. Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer aqui o contributo do Sr. Deputado na reflexão sobre este diploma. Em primeiro lugar, também esclarecer que o que já aqui disse, mas para que não haja dúvidas, portanto, a Constituição, como nós sabemos, não estabelece nenhum prazo para a participação ou a consulta dos órgãos de governo próprio das regiões autónomas nos assuntos da República. A questão nos Açores está completamente esclarecida e, portanto, há previsão legal e com força de valor reforçado, porque é um estatuto público administrativo, não é? O artigo 118, estabelece a forma e os prazos pelos quais a audição deve ter lugar, e esses prazos são 15 dias para o Governo Regional e 20 dias para a Assembleia Legislativa. Também o Estatuto dos Açores prevê a possibilidade destes prazos serem prolongados ou encurtados consoante a complexidade da matéria em causa e um prazo mínimo que não pode ser inferior a 5 dias. Ora, uma vez que neste momento, e como eu também fiz questão de esclarecer, os artigos 89 e 92 do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma da Madeira não estabelecem nenhum prazo, mas regulam também a audição e também não decorre esse prazo da Constituição. Como neste momento está em revisão na Assembleia Legislativa o Estatuto, e claro que a Assembleia Legislativa só tem, como nós sabemos, a iniciativa e a aprovação, a competência da aprovação do Estatuto depende daqui da Assembleia da República, e, portanto, isto ainda não chegou cá nada à Assembleia da República para nós nos pronunciarmos sobre isso. E como a prática parlamentar, e dei aqui um exemplo de há 2 anos atrás, infelizmente ainda vai no sentido de não ser cumprido por parte da Assembleia da República, muitas das vezes, este dever de audição e os prazos em que é pedida a consulta, dei aqui o caso do exemplo do orçamento em que foi solicitada a pronúncia das regiões autónomas num prazo de 2 dias, que é um prazo manifestamente insuficiente para que as Assembleias Legislativas possam pronunciar sobre um diploma com a importância e com a relevância do Orçamento de Estado, não é? Há aqui onde caminho, onde a forma de se poder, ao fim e ao cabo, resolver, enquanto não é aprovado a nova redação do Estatuto Público Administrativo na Região Autónoma da Madeira, é alterar a lei. E alterar a lei que regula a participação dos órgãos, como nós estamos aqui a discutir, e essa alteração, agora respondendo diretamente ao Sr. Deputado, vai no sentido dos prazos que já vigoram para os Açores. Portanto, ao fim e ao cabo, esta iniciativa pretende comatar a falta de previsão neste momento do Estatuto na região autónoma da Madeira. Em relação às outras questões que o Sr. Deputado coloca, dizer o seguinte, se nós olharmos com atenção para o que é pretendido com esta alteração e com esta proposta de lei no artigo 9º, portanto, o artigo 9º atual do incumprimento da lei...
Já lá está
o mal, diz. A não observância do dever de audição nos termos da presente lei por parte dos órgãos de soberania, conforme a natureza dos atos, a sua inconstitucionalidade ou ilegalidade. A presente alteração que se pretende com este novo diploma é partir do mal que já lá está e incluir a não observância do dever de audiência ou o incumprimento dos prazos. E, portanto, é óbvio que só há inconstitucionalidade se estamos a falar de uma violação da lei. Sim, se eu já disse aqui que o prazo... Se a Constituição não regula o prazo, é óbvio que não podemos falar de uma inconstitucionalidade. Podemos falar de uma ilegalidade, sim, se houver violação do Estatuto, coisa que podemos falar no caso dos Açores, no caso da Madeira, enquanto não houver esse Estatuto, obviamente não podemos falar, mas nada obsta é que não se faça a alteração na lei que regula a audição dos órgãos próprios, como é a alteração que é pretendida aqui pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Isto para dizer, não estamos na especialidade, mas avançando, a única questão aqui que poderemos, e que é feita também aqui referência no parecer, é a denominação que é errónea da Assembleia Legislativa no artigo 6º da proposta de lei, quando se faz referência à Assembleia Legislativa Regional e quando nós sabemos que depois da revisão constitucional de 2004 a denominação é a Assembleia Legislativa da Região Autónoma, portanto, isso sim temos que alterar na especialidade esse pormenor e alterar da Assembleia Legislativa Regional para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma.
Obrigado, Sra. Deputada Sara Rodrigues da Costa. Sra. Deputada António Filipe, tem a palavra.
Presidente, só para dizer, peço desculpa, eu não me inscrevi atempadamente para que a Sra. Deputada pudesse falar no final. Mas quer-me parecer que a observação que o Sr. Deputado Rocha Andrade fez é absolutamente pertinente e, portanto, obviamente, que um diploma legislativo não pode qualificar quaisquer atos como inconstitucionais, não tem habilitação constitucional para isso. Depois nós, de vez em quando revemos alguns diplomas já aprovados, verificamos que deixámos passar algumas coisas que não devíamos, mas enfim, mas obviamente que isso nem sequer tem qualquer efeito, como é óbvio.
Muito obrigado, Sr. Deputado
Filipe. E não quero estar aqui a justificar uma lei para a qual não contribuí, a lei que estamos aqui, mas penso que se calhar a explicação poderá ser essa. Aqui no artigo 9, quando se, na primeira, porque só houve esta lei, portanto estamos a falar da primeira atuação, em 96, quando esta lei surgiu, regulou-se aqui o incumprimento da não observância deste dever de audição. E se calhar colocou-se em 96 esta norma, e era importante existir nesta altura esta norma, porque ainda não havia uma suficiente densificação dos estatutos políticos e administrativos das duas regiões, e se calhar fazia sentido existir estas normas. Tendo em conta que o caminho será da sucessiva alteração dos respectivos estatutos, no sentido de uma maior densificação, a maior previsão de todas as situações, se calhar algum dia esta norma deixará de fazer sentido, mas neste momento continua a fazer sentido, porque como eu já aqui referi, se no Estatuto Público Administrativo da Região Autónoma da Madeira ainda não existe a densificação no sentido da regulação do prazo, isso significa que é necessário ainda neste momento esta norma, e por isso é que é feita esta proposta de alteração. É para que não haja dúvidas que a não observância do dever de audição ou o incumprimento dos prazos por parte dos órgãos de soberania ou o dever de audição dos órgãos próprios das regiões autónomas tem que ter alguma consequência, porque, como também aqui refiz questão de referir no parecer, o entendimento do Tribunal Constitucional tem sido esse. Portanto, houve vários pedidos de fiscalização da constitucionalidade sobre a questão de saber se tinham ou não sido cumpridos os prazos e a participação do dever de audiência das duas regiões, e a interpretação do Tribunal Constitucional, e posso até citar o que está aqui dito, por exemplo, num acórdão, diz que, e sim, eu já percebi, é a questão da consequência. Sim, mas a questão da consequência... Também, se calhar, a razão de ser da consequência é essa. Sim, mas já estava cá em 96. Pronto.
Está mal. Há 22 anos, pelos vistos.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sara Madureira da Costa, identificado os problemas e não tendo sido considerado obstáculo à aprovação do relatório, podendo, em sede de especialidade, sanar o que houver a sanar, vou então colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, Portanto, está aprovado por unanimidade. E a senhora deputada Sara Madruga da Costa poderá utilizar os 3 minutos que, no novo quadro regimental, lhe são atribuídos como relatora no debate no plenário.
Muito bem. Muito obrigado. Vamos então passar ao ponto 4. Temos então o projeto de lei número 736, da autoria do Grupo Parlamentar do PS, que reforça a proteção jurídica ou penal da intimidade da vida privada na internet. Existe, relativamente a este projeto, uma proposta de alteração do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Sr. Presidente, só para recordar que já tínhamos discutido, já tínhamos inclusive votado e na sequência dessa aprovação, de facto, convergimos no reconhecimento que seria útil burilar a redação e que, nesse sentido, o PSD voltou a reformular a proposta de alteração que tinha apresentado, inegavelmente melhorando-a, e, portanto, só para referir, da nossa parte, nós, portanto, acolhemos essa alteração e, de facto, o texto resulta melhor. Portanto, vamos replicar a votação já feita, porque ela já tinha sido feita, e sustámos depois essa votação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, quer acrescentar, faz favor.
Não, Sr. Presidente, a única diferença relativamente àquilo que tinha sido a apresentação pela nossa parte na última reunião da necessidade de se alterar esta redação tem que ver com o facto de, na parte final da alínea B, se não especificar que a questão do consentimento deve ser tida em consideração apenas quando se trata de maiores capazes. A explicação, enfim, na troca de impressões que tivemos com o Partido Socialista, a explicação é que já existe nas regras gerais do Código Penal a regulação do consentimento e, portanto, em que circunstâncias e em que condições é que o consentimento é tido como válido e, portanto, estar a insistir aqui, porventura, seria estar a criar algum ruído, como que a pôr em causa aquilo que são as regras gerais. E, portanto, nesse sentido, da nossa parte, percebemos que introduzir aqui esta matéria, embora seja esse o objetivo do legislador, porventura não é estritamente necessário, uma vez que no silêncio aqui nesta norma de qualquer referência específica a essa matéria, aplicar-se-á sempre aquilo que está disposto genericamente sobre a validade do consentimento e, portanto, o assunto fica ultrapassado. Quanto ao resto, de facto, é aquilo que nós tínhamos já chamado a atenção. Esta redação é uma redação muito mais correta relativamente àquilo que o legislador efetivamente pretende, que a legislação anterior, não, do nosso ponto de vista, não atingia de uma forma eficaz.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Creio que estamos então em condições de votar a proposta de alteração, sem necessidade de a reler, já foi amplamente debatida aqui na última reunião. Quem vota contra? Quem se abstém, está aprovada por unanimidade e assim concluímos a aprovação do projeto de lei número 736. Passamos então ao projeto de lei 781, que contempla uma alteração ao Código Civil, contemplando a renúncia recíproca à condição de herdeiro legal por convenção antenupcial. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Sr. Presidente, apenas para requerer à mesa o adiamento desta discussão e votação, porquanto o PSD ontem apresentou uma proposta de alteração, ela carecerá de reajustamento, porque obviamente tratando do Código Civil nós temos que ver as alterações de relação e não foi manifestamente possível fazê-lo e, portanto, compreensivelmente, creio, nós solicitamos o adiamento dessa votação.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Temos também a proposta de lei número 119 do Governo, que estabelece o regime jurídico da segurança do ciberespaço, transpondo uma diretiva da União Europeia. Senhora Deputada Andreia Neto, tem a palavra.
Obrigada, Senhor Presidente. Apenas para solicitar o adiamento da discussão desta proposta de lei do Governo, uma vez também o Grupo Parlamentar do PST tem a intenção de apresentar algumas propostas de alteração. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada Andreia Neto. Temos, portanto, para nova apreciação na generalidade, uma proposta de lei do Governo que define a missão e as atribuições da Comissão Nacional de Apoio às Vítimas de Crimes. Esta proposta de lei tinha indicação da Subcomissão para a Igualdade, da disponibilidade para, portanto, na especialidade, assumir a respectiva apreciação e votação indiciária. Estão em condições, deputada Susana Amador, para o fazer?
Sim, era para reiterar toda a disponibilidade, portanto estamos neste momento com o processo da paridade e tínhamos também toda a disponibilidade para assumir este processo, concluir audições que ainda serão necessárias fazer e recolher alguns pareceres por escrito que ainda não vieram, para depois proceder com o procedimento da audição da proposta e aguardar as alterações. Ainda falta um parecer escrito.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Nada a obstar, antes pelo contrário, havendo alguém que assuma a condição disto. Obviamente terá que depois vir ao plenário. Só dar uma nota, falta um parecer do Conselho Superior do Ministério Público, que atendendo à natureza da matéria, eu acho que é imprescindível, que já terá sido solicitado há bastante tempo, portanto já reiterado, era isso. Eu ia solicitar a reiteração, mas assim, eu há um bocado sugeri que a eletrocução, de facto, o fim da eletrocução.
Sr. Deputado Carlos Peixoto, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só para dizer que, apesar da disponibilidade da Sra. Deputada Susana Amador e desta intenção de ser a Comissão de Igualdade a tratar desta questão, ou a Subcomissão de Igualdade a tratar desta questão, parece-nos, Sr. Presidente, que esta legislação, apesar de conter normas relativas à violência doméstica, é muito mais transversal e abrangente do que isso. Isto é, para todo tipo de crimes. Portanto, estamos aqui a falar de uma comissão que trata do apoio a vítimas de crimes violentos. E, portanto, não me parece que isto seja da competência específica da sua Comissão de Igualdade de todo. E, portanto, apesar dessa disponibilidade, dava muito jeito do ponto de vista prático, mas temos aqui algumas regras que não podemos ultrapassar. E, portanto, entendemos que essa matéria deve ser tratada em sede primeira comissão.
E então o que é que deve concluir da sua intervenção, Sr. Deputado?
Oh, Sr. Presidente, tenho a concluir que quaisquer audições que tenham que ser feitas por causa deste diploma, toda a discussão e a votação deve ser feita em primeira comissão e não na subcomissão da igualdade.
Então temos um conflito. sim. Não, temos um conflito quanto ao destinatário desta iniciativa, não é iniciativa, desta proposta de lei. Portanto, fica tentando ultrapassar o diferendo, poderá ficar atribuída à Comissão para a Igualdade e não Discriminação, não é a Comissão para a Igualdade de Género, é a Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação. Com informação a todos os senhores deputados da primeira comissão das audições que se vierem a realizar neste âmbito.
Sr. Presidente, foi hábil, positivamente hábil a gerir isto, mas eu acho que deve ser exatamente o contrário. Ou seja, nós é que devemos gerir o processo com conhecimento à subcomissão da não discriminação. Porque se não for assim, Sr. Presidente, nós estamos a tratar de matérias relativas a vários crimes que não nada têm a ver nem com a igualdade nem com a não discriminação. E, portanto, isto é algo de, digamos, de, de anómalo, atípico, diria eu. Eu não quero criar dificuldades, porque dava de facto jeito, mas há coisas que não... que eu acho que nós devemos
está, assumir. Está esclarecido o seu pensamento, Sr. Deputado. Portanto, com os nossos profundos e eternos agradecimentos, neste caso, à Subcomissão para a Igualdade, assumiremos mais este fardo de bom grado. Não, a atitude, não sei quando foi feita a última insistência. A regra é insistirmos e nunca agendamos sem fazer nova insistência no caso de haver pareceres em falta. Portanto, vamos de novo insistir com... Não, é... Vamos insistir de novo, vamos. Muito bem, passamos então ao ponto 6. O ponto 6, fixação da redação final do texto que que recomenda a adoção de medidas no âmbito do plano de ação da década internacional de afrodescendentes. Portanto, é um projeto de resolução do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado José Manuel Pereza, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todas as senhoras deputadas e os senhores deputados. Eu peço desculpa de maçar com esta questão, porque isto é do domínio da logística e, enfim, eu não queria de maneira nenhuma pôr em causa o trabalho dedicado das pessoas que nesta casa fazem sempre um excelente trabalho em matéria de redação final e de propostas de redação final. Sucede que ao ler com atenção aquilo que nos é proposto, tenho realmente uma dúvida e quero corrigir uma gralha. A gralha, facilmente, é na redação do ponto 1, onde diz assuma, claro que a seguir não tenho uma vírgula, porque isso é uma gralha, pronto. Agora, onde tenho dúvidas, de facto, isto, repito, não tem nenhuma importância, mas já que somos chamados a ter participação na fixação da redação final, acho que vale a pena ter isso em conta, que é na parte inicial, no parágrafo inicial, diz-se que a Assembleia da República resolve nos termos tatará, recomendar ao Governo no âmbito das suas políticas para a igualdade. A frase assim escrita parece-me ser de interpretar como que dizendo que a Assembleia da República, no âmbito das suas políticas para a igualdade, recomenda ao Governo. Ora, não é isto, não é isto de todo. E realmente eu fui ver o projeto de resolução, a redação inicial, e no âmbito das suas políticas para a igualdade estava onde, do meu ponto de vista, deve estar, que é no número 1, assuma o compromisso de implementar o Governo, assuma o compromisso de implementar no âmbito das suas políticas para a igualdade, isto é que realmente faz sentido. Portanto, eu não percebo qual foi a razão desta mudança, e repito, não quero minimamente pôr em causa, pode ser que eu esteja completamente equivocado, mas francamente, em termos de leitura e de interpretação do que pretende ser recomendado, creio que é a redação que sugiro, ou seja, passar este inciso no âmbito das suas políticas para a igualdade para o número 1 a seguir à palavra implementar, entre vírgulas, seria talvez a melhor maneira. É isto que vinha sugerir, Sr. Presidente. Muito obrigado.
A questão é que o Governo tem poucas políticas.
Sim, mas a Assembleia da República não recomenda no âmbito... Sim, mas a Assembleia não recomenda no âmbito das suas políticas. A Assembleia recomenda.
Isto fica em ata.
Esta parte fica em ata, Sr. Presidente.
Não, não. Esta parte fica nos outros assuntos. Portanto, creio que... portanto, a viabilidade da... Muito bem. Não havendo objeções, fica então assim. Muito bem, agora é o ponto. Agora então, por solicitação da Sra. Deputada Susana Amador, pergunto à Sra. Deputada Andréa Neto se poderíamos passar ao relatório sobre a petição, que consta do ponto 9. Sim, pode ser.
Obrigada, então, Sr. Presidente.
Andréa Neto tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este relatório tem que ver com uma petição que deu entrada na Assembleia da República 9 de Fevereiro de 2018 A presente petição, devo dizer que não deverá ser objeto de apreciação em plenário por se tratar de uma petição coletiva com menos de 4 mil subscritores. Relativamente ao seu objeto, os peticionantes pretendem que não se encerre a 10ª esquadra da PSP de Arroios, que serve quer Arroios, quer Oreiro, e que se reforcem os meios humanos e materiais da PSP nas esquadras que servem Arroios e Arieiro, por forma a reforçar também o policiamento de proximidade nestas freguesias e dar uma resposta eficiente ao aumento recente dos níveis de criminalidade nas mesmas. Fundam também a presente petição, tendo em conta o encerramento sazonal, a existência, por exemplo, de apenas 10 agentes, a crónica falta de veículos automóveis e a existência de planos para o encerramento definitivo desta esquadra da PSP e argumentando que Arroios e Arieiro reúnem mais de 50 mil habitantes e que existem pouco menos do que 60 agentes da PSP para garantirem a sua segurança e, ao que parece, um a dois veículos funcionais. No que diz respeito ao objeto da mesma, cumpre também assinalar que a criação e a extinção de subunidades e serviços dos comandos territoriais de polícia são aprovadas por portaria do Ministro da Tutela, de acordo com o que está estabelecido nos artigos 48 e 49 da Lei 53/2007, que aprova a orgânica da Polícia de Segurança Pública. Neste quadro, cabe ainda fazer referência também à Lei 10/2017, 3 de março, que é a lei de programação de infraestruturas e equipamentos das forças e serviços de segurança do Ministério da Administração Interna, que estabelece precisamente a programação dos investimentos das forças e serviços de segurança sob tutela do membro do Governo responsável pela área da Administração Interna para de 2017 a 2021, prevendo nessa sede os encargos com os investimentos em instalações, sistemas de tecnologia de informação e comunicação, veículos, armamento e outro equipamento necessário à prossecução das competências e atribuições das forças e dos serviços de segurança. Relativamente à audição dos peticionantes, a audição dos membros foi realizada com a presença dos subscritores relativos à Associação de Moradores do Núcleo de Vizinhos de Arroios e Vizinhos do Arieiro, e para uma melhor percepção dos argumentos que foram explanados na audição, está junto também, está anexo ao presente relatório, a súmula da audição que foi elaborada pelos serviços de apoio à Comissão. Quanto à análise da mesma, o objeto da petição está especificado, o texto é inteligível, os peticionantes encontram-se corretamente identificados, sendo mencionado o domicílio dos mesmos e mostrando-se ainda genericamente presentes todos os demais requisitos formais e de tramitação estabelecidos na Lei do Exercício do Direito de Petição. Assim sendo, não se verifica qualquer causa para o seu indeferimento liminar. Para concluir, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que deve ser dado conhecimento da petição e do presente relatório aos grupos parlamentares para a apresentação de eventual iniciativa legislativa. Também deve ser dado igual conhecimento ao peticionante o teor do presente relatório e também deve o presente relatório ser enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Peço imensa desculpa. Sra. Deputada Andréia Neto, muito obrigado. Sra. Deputada Susana Amador, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para saudar a relatora, a deputada Andréia Neto, pela petição, e dar aqui um conjunto só de observações ou comentários. Também tivemos a ocasião de receber esta associação, portanto, em sede do grupo parlamentar, os vizinhos de Lisboa, que nos colocaram, de facto, as suas preocupações em relação ao encerramento desta esquadra, e dar como nota, obviamente, que ela faz parte da reconfiguração de esquadras na cidade de Lisboa, portanto, é um plano articulado entre a Câmara Câmara Municipal de Lisboa e também a PSP e o Governo, onde a questão da articulação da PSP com a Polícia Municipal faz parte desse plano de reconfiguração. A preocupação, obviamente, é não prejudicar em nada aquilo que seja o policiamento de proximidade, portanto, a informação que dispomos é que em toda esta zona continua a fazer-se, obviamente, este policiamento e que se registra, se olharmos até para os números do relatório de segurança interna, uma descida continuada dos ilícitos criminais, neste caso e nesta zona, menos 57 ilícitos criminais do que nos anos anteriores. A preocupação, obviamente, é manter um grau de eficácia e operacionalidade e optimização dos recursos, sabendo nós que o sentimento de insegurança das pessoas e às vezes a percepção da insegurança é tanto ou mais proporcional que o facto de terem uma esquadra perto de si, portanto, e percebe-se esse sentimento da necessidade de ter a esquadra ali junto de si, sendo que esse sentimento não corresponde, obviamente, depois em relação àquilo que se passa em termos de ilícitos criminais. Dizer que da parte do grupo parlamentar iremos continuar a acompanhar todas estas situações, este plano, se necessário também tentar obter resultados em sede de comissão desta reconfiguração e dos impactos desta reconfiguração e da articulação da Polícia Municipal da Câmara de Lisboa com a PSP e por isso dar nota destas nossas informações que dispomos, dos dados que dispomos e do acompanhamento desta situação, registando também que o crime violento desceu mais de 7%, mas nesta zona em particular desceram os crimes em 57 ilícitos criminais e, portanto, significa que este tipo de posição não teve nenhum impacto na segurança, antes pelo contrário, mas não deixaremos de acompanhar as preocupações legítimas sempre dos cidadãos que aqui moram e que desejam, obviamente, ter o espaço físico aberto, mas que o policiamento de proximidade de zona se tem vindo a fazer e tem tido resultados positivos naquilo que é a segurança nesta zona em particular.
Muito obrigado, Sr. Deputado César Amador. Vou então colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sra. Deputada Andreia Neto. Podíamos aproveitar, já que estamos no ponto 9, para a senhora deputada Sandra Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia. Sr. Presidente, trata-se de uma petição de apenas um subscritor que vem naturalmente pedir a este Parlamento, e bem, na nossa opinião, medidas eficazes contra a violência doméstica, no combate à violência doméstica. A petição obedece a todos os preceitos legais existentes e naturalmente que nós nos solidarizamos com esta petição e com esta proposição.
Muito bem. Sra. Deputada fará a entrega do relatório escrito na próxima reunião? Ou já foi enviado e por lapso não se encontra connosco?
Sr. Presidente, não tem exigência, não é? Porque sendo apenas um subscritor, não tem exigência de relatório escrito.
Não teria exigência de nomeação de deputado relator, mas a Sra. Deputada ofereceu-se para fazer.
Não haveria exigência de nomeação de relator, uma vez que há relator, ainda que de forma muito abreviada, pedia-lhe que, para efeitos...
Sim, naturalmente faremos, Sr. Presidente, não foi essa a informação que eu tinha, mas
de forma
pronto,
muito sucinta, está bem? Muito obrigado. Relativamente ao ponto 8... relativamente ao ponto 7, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves não está cá. Solicitava ao coordenador do grupo parlamentar que chamasse a atenção para a necessidade de, até o dia 4 de julho, apresentar aqui o relatório para a respectiva aprovação, sob pena de não haver pronunciamento da nossa parte. Relativamente ao ponto 8, Eu pergunto qual dos senhores deputados que integrou a delegação da Assembleia que foi à reunião interparlamentar da Europol em Sófia, quem está em condições para apresentar o respectivo relatório? Portanto, foram os senhores deputados Fernando Anastácio, António Filipe, Carlos Abreu Mourinho e Vânia Dias da Silva. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, posso ser eu. Claro que poderia ser apresentado qualquer um dos colegas aqui presentes que também participou nesta reunião. Este relatório foi feito com a contribuição decisiva da assessora que nos acompanhou, a doutora Catarina Lopes e a doutora Cristina Correia, e dá conta, naturalmente, daquilo que foram os vários assuntos em discussão e das intervenções que foram proferidas, incluindo uma da nossa parte. Portanto, houve alguma... Na continuidade da reunião anterior, houve alguns assuntos que se mantiveram na ordem do dia, designadamente que têm que ver com o estatuto da Dinamarca, não sendo, estando excluída deste pilar da União Europeia, o Parlamento dinamarquês reivindica uma posição enquanto membro permanente no âmbito destas reuniões, o que não é pacífico, não tem sido pacífico, e tem-se vindo a arrastar este problema de reunião para reunião, mas, enfim, procurou-se haver aqui um entendimento a meio caminho, que sem haver ainda uma posição definitiva permite que o Parlamento da Dinamarca possa continuar a acompanhar os trabalhos, e foi aqui adotada uma, por iniciativa alemã, foi adotada uma disposição muito interessante, que é de que os membros dos Parlamentos nacionais possam fazer perguntas escritas, diretas à Europol, para obter esclarecimentos relativamente a questões que entendam pertinentes, o que foi também objeto de discussão e que foi adotado, e que é o facto tem significado do ponto de vista de dar algum sentido prático a esta instância de realização da Europol, que é extremamente complexa. Quer dizer, qualquer pessoa que pense numa instância de fiscalização que terá não menos de 100 elementos, certamente põe em causa a capacidade real de fiscalização, para além de transformar estas reuniões, enfim, nos debates com alguns convidados. Esta possibilidade de interpelação escrita direta pelos parlamentares tem, de facto, faz algum sentido, e portanto creio que foi uma medida prática que foi adotada. Vamos ver agora também qual é a sua efetividade prática, mas isso só os próximos tempos poderão responder. E portanto, eu não diria mais, e portanto oferecemos um merecimento dos autos relativamente à descrição que aqui é feita do curso da reunião.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Está apresentado o relatório, vou então passar ao último ponto de ordem de trabalhos. Pergunto ao Sr. Presidente da Subcomissão de Ética se há pareceres. Pergunto se há alguma objeção à ratificação do parecer que foi distribuído. Não havendo objeção, está ratificado. Nos outros assuntos, alguma questão que pretendam colocar? Não. Não havendo, então, às 11h30, iremos iniciar, portanto, daqui a um quarto de hora, a audição do Presidente da Autoridade Nacional da Aviação Civil, em conjunto com a Comissão de Economia, e será o Sr. Vice-Presidente José Silvano a conduzir, uma vez que eu estou impedido pela realização de uma reunião de presidentes das comissões convocada pelo Sr. Presidente da Assembleia da República. Estão os trabalhos encerrados. Muito obrigado.